Continuando sobre o conceito dos costumes, e já acho que praticamente encerrando, se ninguém tiver nenhuma dúvida, acho que deu para dar uma boa noção geral. E lembrando que quem quiser pode mandar outros temas e outros conceitos para serem abordados, se Deus quiser. Queria trazer mais alguns exemplos de diferenças de costumes, assim, bem típicos, e também costumes que são gerais. Existe um costume geral. Lê Pirkei Avot. Se estudar Pirkei Avot entre Pesach e Shavuot. Todo Shabbat, cada Shabbat um capítulo. Isso é um costume universal. Todo mundo tem esse costume. Ah, tudo bem, tem aqueles que estudam na sinagoga todo mundo junto. Tem aqueles que cada um estuda sozinho. Tem aqueles que estudam em casa sozinho, que seja. Mas o costume existe para todos. Isso entre Pesach e Shavuot. Isso é universal. A partir de Shavuot, aí já tem alguns costumes diferentes. Tem aqueles que continuam estudando ainda mais duas rodadas. Tem aqueles que estudam mais três rodadas até Rosh Hashanah. E provavelmente deve ter outros costumes. Aqueles que nem estudam. Quer dizer, eles estudam de Pesach a Shavuot e acabou. Então também é um costume. Você está vendo que existe um costume base que todo mundo faz. E depois tem nuances. Aqueles que fazem um tempo a mais, tempo a menos. Mais assim, mais assado. Mas todo mundo estuda Pirkei Avot nesta época. Um outro exemplo também interessante. E até uma pessoa me mandou uma observação bem interessante. Nós já falamos um pouco sobre esse assunto no passado. Só me mandou um dos costumes que também é um costume, é a forma de se cortar as unhas. Acho que nós abordamos isso uns meses atrás, que segundo a Kabbalah existe uma forma específica de se cortar as unhas. Não se corta as unhas na sequência, e sim intercalado. Então na mão esquerda se começa, considerando o polegar dedo número 1, então se começa pelo dedo 4, depois o indicador, o 2, depois o 1, o 5, o 3 e o 1. Isso na mão esquerda. Na mão direita, você começa cortando a unha do indicador, seria o dedo 2, depois o 4, aí volta para o polegar 1, 3 e 5. Existe uma fórmula de como se corta a unha. Isso também é costume. É costume. É um costume que segue a Kabbalah. E também o conceito de não se cortar as unhas e não cuidar das unhas na mesma forma que se cuida dos falecidos, antes deles serem enterrados, para não ser um mau sinal, né? Já mencionamos isso no passado. Então, também é costume. E tem muitas e muitas coisas que se faz segundo a Kabbalah. Um exemplo de um costume que é totalmente cabalístico. Muita gente não sabe. Mas é um costume totalmente de origem cabalística. Na noite de Rosh Hashanah, costumamos, não é lei nenhuma, quem não fizer isso não caiu o mundo. É um costume. Costumamos comer maçã com mel. E fazemos um iratzon pedindo para Deus para ter um ano bom e doce. Isso é um costume. É um costume cabalístico. Porque a maçã representa Hakal Tapuhin Kadishin. O campo das maçãs. O Gan Eden, no paraíso, é comparado, chamado na Kabbalah de um campo de macieiras, um pomar de macieiras. Então, por isso que se come maçã com mel. O mel é para adoçar e etc. Justamente está pedindo um ano doce. Mas a maçã é um costume totalmente cabalístico. imagino que todo mundo faz esse costume na noite de Rosh Hashanah. Muitos até acham que é uma lei. Ai, 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 como que... Não pode ser que não vai ter maçã. Calma, é um costume. Não estou dizendo que é para deixar de fazer, Deus nos livre. Muito pelo contrário, um costume bonito, louvável. E uma vez que nós temos essa tradição, temos que manter. Mas é um costume, não é lei. Lei, Rosh Hashanah, por exemplo, lei é fazer kiddush. Isso é lei. Lei é ouvir shofar nos dois dias. Isso é lei. Amassar com mel é costume. Temos que botar as devidas proporções nas coisas. Um outro costume também é curioso, que se costuma, quando se faz Birkat Hamazon durante a semana, não Shabbat e Yom Tov, durante a semana o costume é que se cobre ou se retira as facas da mesa na hora do Birkat Hamazon. Antes de começar o Birkat Hamazon, ou tira as facas ou cobre elas. Por que isso? Porque a mesa onde nós comemos é comparada ao Mizbeach, ao altar do templo. Da mesma forma que no altar o altar do templo não podia ser feito com pedras, que se passou um metal sobre elas. Porque o metal, dizem nossos mestres, encurta a vida da pessoa. E o Mizbeach, o altar, vem incumpridar, alongar, prolongar a vida das pessoas. Então não pode uma coisa com a outra. Então, da mesma forma, a mesa onde nós comemos é comparada ao altar. E ela vem prolongar a vida da pessoa. Quando a pessoa se senta e come uma refeição de forma digna, fazendo as brachot, falando palavras de Torá. Então, na hora de fazer Birkat Hamazon, nós cobrimos as facas. Elas são necessárias para comer, mas agora que não é mais necessário, vamos cobrir, porque em cima do altar não tem facas. Um outro motivo que consta também nos livros é por conta de uma história. De uma pessoa que estava no meio do Birkat Hamazon, e quando ele leu lá o Vnei Yerushalayim Ir HaKodesh, Rachem, para Deus ter misericórdia sobre Yerushalayim e reconstruir Yerushalayim, ele ficou tão amargurado, tão triste, que o templo está destruído, que ele pegou uma faca e enfiou nele. Por conta disso, nossos mestres falaram, a partir de agora, ninguém faz mais Birkat Hamazon com facas aparentes, para não ter ideias suicidas quando a pessoa fica tocada no Birkat Hamazon ao falar sobre o Beit HaMikdash destruído. Olha quão forte que é, né? Quem dera que nós fizéssemos Birkat Hamazon e sentíssemos desse jeito a destruição do templo. Tá, aqui também temos um costume, que é um costume que todos fazem. Ah, porque Shabbat? Não, porque Shabbat é um dia tão alegre, Yom Tov é tão alegre, que ninguém fica amargurado quando fala no Birkat Hamazon. Não, está contente com o dia. Então não corre o risco da pessoa ver a faca na frente, etc. Um outro lugar onde nós encontramos costumes muito diversos é na chupá, casamento. Debaixo da chupá tem muitos costumes de como fazer exatamente cada passo embaixo da chupá. E cada um deve seguir as tradições da sua família, da forma de se fazer a chupá. E aqui cabe uma observação muito importante. Nós estamos falando sobre costumes. Costumes são costumes judaicos. Os costumes que nós temos que fazer são as nossas tradições. Não importar e não utilizar costumes de outros. Aliás, aqui tem um detalhe até importante talvez para mencionar. Sobre costumes que acabaram sendo até abolidos por conta disso, um assunto interessante talvez. Mas nós não podemos importar costumes de outros povos. Nós temos nossos costumes. Nós temos que seguir as tradições da nossa forma. E temos que manter as nossas tradições exatamente da forma que nós aprendemos. Pois talvez amanhã então eu fale um pouco sobre esse detalhe. Só queria terminar com mais um tema interessante, que é o uso do talit. Uso do talit. Existe uma diferença básica entre as comunidades. Talit gadol, que se usa para reza. Existem dois costumes. Existe o costume daqueles que usam o talit gadol a partir do bar mitzvah. E existem aqueles que não usam depois do bar mitzvah, só usam após o casamento. Então, primeiro, esclarecendo. Nós temos a mitzvah de usar a tzitzit. E nós usamos o tzitzit por baixo da roupa. Nós colocamos uma roupa de quatro pontas, pequena. Quer dizer, uma roupa que é do tamanho da pessoa, com quatro pontas e com tzitzit. Então todo mundo cumpre essa mitzvah automaticamente quando usa o talit katan, como é chamado, pequeno talit por baixo da roupa. O que acontece que na hora da reza existe o conceito de se usar o talit grande. Também, isso está ligado, também tem motivo, está ligado com Avraham Avinu. Enfim, se usa o talit. Aqueles que usam o talit a partir do bar mitzvah, que são basicamente todos os sefaradim e os ashkenazim da Alemanha, Áustria, Suíça, Holanda, usam a partir do bar mitzvah por um motivo muito simples. A partir do bar mitzvah não tem que começar a fazer todas as mitzvot. Então qual a diferença entre o talit e as outras mitzvot? O jovem não tem que colocar tefilim para rezar. Então ele também coloca talit. Simples. Nas comunidades do leste europeu, quer dizer, Polônia, Romênia, Rússia, na Lituânia, acho que também faziam como os alemães. E os húngaros Hasidim não fazem, quer dizer, fazem como, vamos falar agora. E os húngaros que não são Hasidim, é capaz também que façam como os alemães. Eu não sei agora de cabeça isso. Então, o leste europeu, de uma forma geral, coloca o talit apenas após o casamento. Por que isso? Bom, primeiro a mitzvah do tzitzit todo mundo está fazendo, como eu falei. Então não é que ele está deixando de fazer. Está fazendo a mitzvah do tzitzit, tem o tzitzit já na roupa, no corpo. Mas uma vez que a Torá, quando fala sobre a mitzvah de tzitzit, está ao lado do assunto que a Torá fala, que Yikach Ish Isha Hadasha, uma pessoa quando vai se casar, que está falando sobre a mitzvah de alegrar a esposa no primeiro ano, eles entendem que existe uma conexão entre os assuntos. Se a Torá está falando do talit logo junto do assunto do casamento, significa que quando tem que começar a usar talit, a partir do casamento. E dessa forma fica muito fácil e muito nítido saber quem é casado e quem não é. Você vê uma pessoa que está sem talit, rezando só de tefilim, é solteiro. Então vamos fazer um shidduch para ele. E se você não é uma pessoa de talit, ele já é casado. Não vai oferecer um shidduch para ele. Então é uma coisa que fica bem claro. É verdade, você vai perguntar, né, peraí, como é que fica para os ashkenazim, os sefaradim, que usam talit, já do bar mitzvah, não se coloca o talit na cabeça até se casar. O talit sobre a cabeça, quer dizer, se põe ele nos ombros, mas sobre a cabeça só se coloca depois do casamento. Então mesmo entre os ashkenazim e sefaradim, também dá para saber quem é solteiro e quem não é. Está com o talit nos ombros e não põe em nenhum momento na cabeça, significa que ele é solteiro. Se ele usa o talit na cabeça, você sabe que ele já está casado. Então tem aqui uma diferença também, mas é uma diferença bem menor, com certeza. O meu avô, que descansa em paz, usava talit desde o bar mitzvah. E ele foi para o Rio de Janeiro, quando ele estava noivo da minha falecida avó também, que descansa em paz. E quando ele foi na sinagoga rezar, e chegaram as pessoas para o pai da minha avó e falaram: como? Você vai deixar a tua filha casar com um cara divorciado? Como? Divorciado? Então, que divorciado? Ele é um judeu alemão, ele já coloca talit antes de casar, não é divorciado. Então, você vê como que é essa diferença, quer dizer, nos lugares as pessoas estavam habituadas. Hoje em dia acho que as pessoas já têm mais conhecimento disso. Mas era uma época, sabe, os judeus tinham acabado de chegar da Europa para o Brasil. E de repente tem uma trombada de culturas, né? Então, a pessoa... Se o cara está de talit, deve ser que ele é divorciado. Hoje em dia já não tem, provavelmente, tantas de... As pessoas já estão mais conscientes, mas... Você vê como que era bem nítido, né, para as pessoas. Na Polônia era muito claro. Você vê alguém de talit, você sabe que ele já foi casado ou é casado. Não há dúvidas disso. Isso só mais alguns exemplos aí de costumes diversos entre as várias comunidades.